ZYJ472. Nova Friburgo AM 660 kHz. Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, participa do Rádio Câmara de hoje, trazendo informações dos trabalhos da Câmara e também sobre o seu mandato. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 1º de março de 2019, o convidado do programa de hoje é o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa, já está comigo aqui no estúdio. Boa tarde, Alexandre Cruz, seja bem-vindo.
Boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde. Marcelo está ali, né? Marcelo, cumprimentando o Marcelo, cumprimento todos da rádio, cumprimentar aí a querida população do Nova Friburgo, nesse momento que a gente pode vir aqui, juntamente com os demais, né, membros da Câmara que tiveram essa semana aqui. Agora vem o presidente para poder fazer aí a sua prestação de conta. Quero aqui cumprimentar a minha assessora de comunicação, a Valesca, cumprimentar o meu chefe de gabinete, doutor Fernando, e a sua esposa, doutora Gisele, dizer da alegria de tê-los aqui.
Muito bem. Bom, quero registrar então a presença aqui da Valesca, assessora do presidente, Alexandre Cruz, está aqui com a gente, dos doutores Fernando e sua esposa também, Gisele, estão aqui com a gente no estúdio. Bom, Alexandre, essa semana a gente teve o aniversário da Real Banda Euterpe, 156 anos em Nova Friburgo.
Nós temos uma grande alegria em Nova Friburgo de ter duas bandas, né, centenárias. E eu fico muito feliz, eu sempre digo, eles até quase me batem, mas o meu sonho é de ver no futuro essas duas bandas muito unidas em favor de Nova Friburgo. E tive a alegria muito grande, fui muito bem recebido lá, não é? Por todos, pelo seu presidente Nilcim, a quem mando um abraço respeitoso, e dizer da alegria de nós podermos estar comemorando mais um ano da banda e, acima de tudo, seus 156 anos. Então foi um momento de muita alegria, de muita participação da sociedade, e a Câmara esteve presente através do seu presidente.
Muito bem. Bom, votada ontem a entrega da medalha Elonida Studart para a ex-prefeita doutora Saudade Braga, também aí secretária de Educação Beatriz Calil e também a dona Irineia Mansur, que é uma liderança muito grande dentro do MDB, que será entregue então essas medalhas no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, próxima sexta-feira. Mas o que chama atenção, a doutora Saudade, né, que vai receber esta homenagem, e foi votado por unanimidade.
Três grandes mulheres friburguenses, né? Doutora Saudade tem o título de cidadã friburguense, foi prefeita por duas vezes, vereadora, colega vereadora nossa na Câmara, professora Beatriz, também secretária, e a dona Irinelda também, que fizeram história na política friburguense, na educação. Então a Câmara está muito feliz por esse momento que nós poderemos estar homenageando essas três grandes personalidades, essas três grandes mulheres aqui de Nova Friburgo.
Bom, ontem foi votada em primeira discussão uma emenda à lei orgânica que dá a possibilidade de licença ao vereador que venha assumir um parlamento em esfera ou instância superior, no caso Câmara Estadual e também Federal. Ela veio beneficiar o momento atual em que vive o vereador Sérgio Loubach, mas a intenção não foi essa, de beneficiá-lo, mas foi principalmente de pensar no futuro, próximas pessoas que podem assumir cargos.
Olha, prova mais uma vez o que o presidente vem falando, brigando pela casa, em defender a casa, não é? O vereador Sérgio, que é o suplente de deputado, possivelmente vai assumir. Então não tem por que a casa criar empecilhos de atrasar. Até porque Nova Friburgo independente de quem seja, precisa de ter representatividade na Assembleia Legislativa. E, quem sabe, no futuro, em Brasília, se vir algum candidato aí, algum vereador que mais tarde venha a ser candidato e tenha esse mesmo benefício que ele teve. Então, prova que nós estamos lutando para ter uma casa com igualdade, respeitando todos os parlamentares, mesmo que alguns não entendam. Isso é um lamento que eu faço, mas nós estamos aí acreditando em dias melhores, que a casa, que esse presidente tem sido imparcial e correto com os senhores 20 vereadores e vereadoras da casa.
Já que a gente mencionou a casa, tem algumas falas que mencionam justamente vergonha da casa. Isso tem se tornado meio comum. Como
é que eu acho que o vereador que acha que tem que vergonha da casa, ele tem que renunciar ao mandato. O vereador tem que renunciar ao mandato, porque isso é igual você estar com a mulher ou com o marido e falar que não presta. Então larga. Vai ficar lá com o sujeito ou com a indivídua lá e vive naquele mimimi, né? Aí sai, minha mulher não presta, meu marido não presta, então larga. Mesma coisa é o mandato. Vereador que tem vergonha da Câmara tem que abandonar, tem que largar o mandato. Porque está lá para fazer. Se está lá para fazer, faça o seu papel. Eu tenho o maior orgulho de ser vereador, de estar vereador. Tenho o maior orgulho de estar vereador, que a população me concedeu, né, esses mandatos todos. Então, coisas que eu não concordo, coisas que eu não aceito, eu tento fazer diferente. Agora, não sai criticando, jogando pedra em todo mundo, porque não é assim. Até porque, se tem alguma coisa de errada, tem que denunciar. Até porque o vereador que está sendo acusado, se defender. Agora, fala assim, porque tem vereadores aqui, mas qual vereador? Quem é? Qual vereador que não está tá compreendendo a função de vereador? Né? Eu fico muito triste com isso. Porque eu tenho, todos os vereadores sabem, eu tenho lutado para ter um parlamento forte, para ter uma casa forte, uma casa independente, uma casa que possa dar governabilidade à prefeitura, mas que possa fazer o seu papel de fiscalizador, né, de legislador. A prova disso é a mesa diretora que nós temos, uma mesa diretora diferente das demais da história. E isso demonstra o quê? Respeito pela casa. Agora, o respeito pela casa tem que ter por parte dos seus participantes de um modo geral. Agora, quando um vereador diz que ele tem vergonha da casa, eu tenho vergonha dessa Câmara. Se tem vergonha, meu amigo, pede para subir, entendeu? Porque não tem como. Não tem como você ter vergonha de uma instituição que você está nela, que você representa ela. Ou você faz sua parte e você prova que você está fazendo, ou você sai, porque é muito triste isso. Por que você tem vergonha de uma instituição que você pertence a ela e com você é um colegiado? Não é? Se tem erros, você tem que apontar os erros. Agora, o que você não pode é ficar aí desmoralizando a casa, enfraquecendo a casa por vaidade ou por, sei lá, por uma forma de fazer política que eu não acho correta. Eu acho que a política tem que ser grande. Né? A arte da política é a conversa, é o diálogo. Não é? Eu acredito nisso, na democracia. O regime democrático está aí para nós usufruirmos dele. Agora, tem que saber de que forma. E quando você tenta desmoralizar, manchar, macular a casa, você está fazendo com todos. Eu, sinceramente, volto a repetir para a população de Friburgo, eu tenho orgulho de estar vereador, tenho orgulho de estar presidente, agradeço os vereadores que colocaram o meu nome e que me reelegeram presidente, e agradeço a população que me deu mais um mandato de vereador. Então, o dia que eu tiver vergonha de estar vereador, eu vou pedir desculpa à sociedade e vou renunciar ao mandato. Mas eu não tenho. Eu tenho a maior honra, o maior orgulho de estar vereador dessa cidade, de poder representar essa cidade, de poder defender a cidade, de poder brigar por essa cidade, porque é uma coisa que eu amo e eu amo essa cidade de paixão. Nova Friburgo é minha paixão. Então, por ter minha paixão, eu me dedico a ela, eu tento cuidar dela e tento fazer a minha parte. E eu acho que todos deveriam, né, estar imbuído nisso. Claro que cada um dentro da sua metodologia de trabalho, cada um dentro da sua possibilidade partidária, dentro daquilo que acredita. Mas defendendo aquilo que acredita, tem que, acima de tudo, defender o seu espaço de trabalho, que é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal. Não existiria a Câmara se não existisse vereador. E vice-versa. O parlamento só existe porque tem vereador. Não é verdade? E o vereador só existe porque tem a Câmara. Não é? E nós todos dependemos de quem? Do voto da população. Então é uma coisa muito contraditória. Quando você vai e aí fica murmurando, sabe? Fica igual a galinha velha cacarejando, não bota o ovo e fala, eu tô com vergonha, eu tenho vergonha. Tem vergonha, meu amigo? Pega o chapéu, manda, o suplente está doido para assumir, não tenho dúvida disso. Agora, é muito triste, é uma coisa que me incomoda profundamente a forma que usam nesse sentido de querer esvaziar, né, o respeito que a população está pegando pela Câmara. A gente fala tanto, a gente vem falando tanto durante esses anos da autoestima, de resgatar a autoestima do povo friburguense junto à Câmara. Aí vem uns discursos desses contraditórios. Eu não estou dizendo aqui para concordar com tudo que o presidente faz, o que a Câmara faz, não. Tem que denunciar, tem que ter liberdade. Eu não estou falando nisso, eu estou falando de tentar, né, esvaziar o respeito da casa. Porque quando você diz que tem vergonha, você está esvaziando o respeito da casa.
Vou fazer parte também, né? Bom, falando em Câmara, a Câmara esteve aí nos holofotes, vamos dizer assim, um projeto aprovando assim, a autorização para o uso de cerca de 26 milhões em recursos para obras de melhorias. Essa foi a justificativa. O verdadeiro destino dos recursos é prerrogativa do Executivo, certo?
Outro problema que nós temos, a Câmara tem que entender o seu papel. Vereador não executa. Nós não temos aí o direito de impedir que o prefeito queira fazer. Agora, se consideram que é obra eleitoreira, que é isso, que é aquilo. Ontem eu vi uma entrevista aí, eu fico pasmo com essa cidade, que as pessoas não aprendem, sabe? As pessoas, é um mimimi. O prefeito tem o direito de fazer lá e se ele vai fazer ou não, quem vai avaliar é a população. E nós, como vereadores, fiscalizar se o dinheiro está sendo bem aplicado, se vai ser aplicado, se vai ter a metodologia que foi informada lá. Agora, se vai colocar em obra, se vai colocar aqui, se vai colocar ali, é a prerrogativa do prefeito, não é da Câmara. A Câmara não tem esse papel, não é dever da Câmara, é dever dela fiscalizar se esses recursos serão realmente bem aplicados, né? E se terão os resultados. Agora, se vai ter tempo hábil, se não vai, isso cabe às outras autoridades, cabe ao TCE, que tem que acompanhar, cabe ao próprio Ministério Público, entendeu? E cabe à população. A população não é mais boba, eu tenho falado isso. A população tem acompanhado tudo o que tem acontecido. A população não vai deixar ser enganada, não é? Nós fizemos o que tínhamos que fazer. Claro que com a concordância de um, outros não, discordam. O parlamento já diz, parlamento, parlare, cada um tem uma opinião. Aquilo é uma casa para que as pessoas possam defender aquilo que acreditam. E cada um está lá para defender aquilo que ele acredita, não é? Mesmo que mais na frente vá poder pagar uma consequência. Agora, eu acho que o papel da Câmara é, sem dúvida nenhuma, da governabilidade. E isso não quer dizer que da governabilidade nós vamos fazer com que ali seja quintal da prefeitura. Não. Nós temos a nossa isonomia, nós temos a nossa liberdade, não é? E todos os vereadores sabem disso, que o presidente tem sido, tem dado isonomia a todos, tanto a oposição quanto a situação. O meu papel é cuidar da casa, o meu papel é fazer com que os trabalhos andem, o meu papel é cuidar com todo o zelo da casa e fazer com que a casa seja respeitada. E que com os trabalhos de sessão, no caso das nossas sessões ordinárias, possam transcorrer da melhor forma possível. Por isso que eu tenho tido essa postura. E essa postura, às vezes, muitas das vezes, confunde. Ah, o presidente é oposição ou situação. Não, o presidente é o presidente, está o presidente da Câmara. O papel dele lá é defender a casa e dar a governabilidade, é o que eu tenho feito. Eu jamais vou criar saia justa ou calça riada, dar calça riada no senhor prefeito ou na própria Câmara. Não, o meu papel lá, principal, como homem público, como republicano que sou, é fazer com que a casa faça bem o seu papel. E isso nós vamos fazer. E eu tenho certeza que a população que nos ouve, a população que está atenta a tudo o que tem acontecido nessa cidade, ela tem visto o papel que esse presidente tem feito na Câmara Municipal. E, obviamente, com a ajuda dos vereadores, daqueles vereadores que querem realmente uma Câmara diferente, que querem realmente mostrar ao que vieram e provar que nós não vamos ser, no final dessa legislatura, a melhor Câmara da história, mas vamos ser uma Câmara diferente. Vamos ser uma Câmara que vai deixar na história um regimento interno, uma lei orgânica interna, as suas audiências públicas, a sua nova maneira, não é, de estar do lado da população. Claro que com respeito, com determinação, com firmeza, eu digo sempre, a Câmara é a casa do povo, mas não é a casa da mãe do Jano. Lá tem que se ter rédea, tem que se ter o respeito, e isso tem tido. E a população tem entendido isso. A Câmara hoje é uma Câmara frequentada, é uma Câmara usada pela sociedade, porque é a casa do povo. E nós queremos isso, nós queremos isso. Nós precisamos ter aí lideranças, gestores que realmente façam compreender que a população é a mais importante para que a gente possa ter uma sociedade avançada. E nisso eu acredito como democrático, como democrata. Então nós temos caminhado para isso e sem dúvida nenhuma, eu não tenho aí dúvida que a população compreende isso. A prova é quando nós temos que chegar na rádio, que a gente não consegue. A prova é quando você sai da Câmara à tarde, que você para com as pessoas na rua. Eu tenho muito costume de andar a pé e gosto disso porque ouço.
Todas
e
essas
vejo.
Abordagens são respeitosas.
Claro que há reclamações, como tem que ter. Eu sou um agente público, eu não quero ser um agente de luxo. Um agente de luxo atende meia dúzia. O agente público atende a todos. Quem paga o meu salário é toda a sociedade, tanto aqueles que votaram em mim, quanto aqueles que não votaram. Eu hoje estou vereador de Nova Friburgo. Não é vereador só dos que votaram em mim. E cabe a mim ouvir a todos. Então eu ouço com muita tranquilidade, com muito respeito, aquilo que pode ser feito a gente encaminha, aquilo que não pode ser feito a gente já deixa uma clareza para a pessoa, para não criar expectativa que não pode ser feito. Eu acho que é isso que tem feito o diferencial para que a gente possa continuar tá andando de cabeça erguida na rua. Claro que não agradando a todo mundo e nem quero. Isso aí é unanimidade, ela é burra, ela não pode acontecer de uma forma assim, porque quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Quer ficar bem com todo mundo, não fica bem com ninguém. Você tem que ter suas posições. E posições nós temos tido. Uma posição que nós acreditamos nessa cidade. Uma posição que nós acreditamos nesse povo. Nós temos um povo cordeiro, nós temos um povo trabalhador e que nós temos um povo que acredita na cidade. Que tem esperança de dias melhores nessa cidade. E é isso que nós vamos caminhar. Vamos caminhar para dias melhores. Né? Denunciando aquilo que está errado, apoiando aquilo que estiver certo e, sem dúvida nenhuma, caminhando de mãos dadas com a população para que a gente possa fazer o melhor, para que ele lá da ponta possa ter uma melhor qualidade de vida.
Muito bem. Bom, em sua fala ontem na tribuna, você trouxe um assunto preocupante que envolve a nossa Praça Getúlio Vargas, que é o cartão postal da nossa cidade. Drogas, moradores de rua, brigas, enfim... É, e você até mencionou que já chegou a ser criticado por, em certa época, servir alguém ali daquele ambiente. Agora, qual o caminho sugerido?
O caminho foi que nós fizemos uma reunião ontem com a senhora secretária de Assistência Social, a quem eu quero agradecer, e nós vamos aí participar desse comitê, não é? De comunidade de rua, para a gente ver junto às autoridades, Polícia Militar, Guarda Municipal, postura... deixa eu me lembrar aqui as outras entidades, Conselho Tutelar, Ministério Público, Saúde da Família, Saúde Mental, Políticas Antidrogas, do professor Daniel Lage. Nós vamos nos reunir pós-carnaval, a minha assessoria vai entrar em contato com todos eles, a secretária concordou, para que nós possamos fazer ali um trabalho junto àquele pessoal, de modo geral. A Câmara, com esse presidente e com a comissão de direitos humanos da casa e com os vereadores que quiserem. Agora, nós não podemos mais concordar que a praça esteja naquela situação que ela está. Que ela esteja, assim, sofrendo as suas dificuldades. Uhum. Então, isso para nós é, nesse momento, como eu vou te dizer, doloroso, porque a gente vê que as crianças, os jovens estão se perdendo. É doloroso, porque a gente vê que as famílias que moram ao redor, os comerciantes, as pessoas que usufruem da praça, não têm mais, não é, o sossego que deveriam ter numa praça, principalmente numa praça como a Getúlio Vargas. Então, há, na verdade, ali um desperdício, não é, de ações, não só daqueles que sofrem o que estão vivendo ali, porque são seres humanos, a ter que ter uma lembrança disso, tem o direito de ir e vir. Né? E também aqueles que usam, que pagam, que fazem com que seus impostos mantêm a praça. Então, isso é uma política pública que tem que acontecer e que nós vamos trabalhar, sem dúvida nenhuma, com muita firmeza, com essas demais autoridades, para que se tenha um resultado final bom para todos.
A gente pode chamar até de um comitê social para justamente
palavra
trabalhar.
A palavra é comitê de moradores de rua, mas esse comitê ele já existe. Nós vamos ampliar numa provocação que esse presidente fez à secretária, e que o poder público, através da Câmara de Vereadores, tem que se manifestar e tem que estar presente. Não podemos passar por cima e achar que aquilo é natural. Nós não podemos, isso é independente de crença de cada um. Isso nós temos que ter aí a consciência, que aquilo ali já virou caso de saúde pública. Nós temos ali crianças, temos bebês. Então nós não podemos, e nós não podemos ali, como cidadão, chegar lá e querer tirar uma pessoa daquela dali. É o direito dela, ela vai falar que não vai, é o direito dela. Então tem tido brigas. Ontem mesmo, quando nós acabávamos o nosso pronunciamento, um assessor de um vereador chegou e disse que teve um esfaqueamento ali. Olha. Eu disse do que aconteceu na terça-feira. Então não tem mais jeito. Eu peço muito a colaboração da PM, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, que nesse carnaval haja um entendimento, não é, de ter aqui, nesse percurso aqui, da Praça de Merval até a Rua 7 de Setembro e nas ruas adjacências, um reforço policial, né, contingente maior de policiais, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E realmente o número de moradores de rua ali aumentou significativamente nesses últimos meses. Então a gente tem uma preocupação, porque nós estamos falando de vidas, vidas dos dois lados, daqueles que estão ali na sociedade com as suas vidas organizadas e daqueles que estão, infelizmente, jogados à mercê na rua.
Bom, você é conhecido como uma pessoa pública que não foge de desafios. Um grande desafio foi a lei orgânica, da tua ideia que teve, e dali a gente conseguiu chegar onde chegamos. Esse também é um trabalho pesado.
A lei orgânica foi
desafiador.
A lei orgânica foi o maior marco dessa legislatura. Obviamente, nós tivemos a comissão, tivemos um grande parceiro, que foi o professor vereador Pierre, que é um estudioso, que foi um grande relator. Não é? Tudo você não faz sozinho. O carro não anda com três rodas, tem que ter quatro rodas. Uhum. Se uma roda, pneu furar, você vai até o step. Se o step também furar, você vai ficar enrolado. Pior, né? Então, você tem que ter parceiros, você tem que ter pessoas que acreditam que as coisas podem mudar. Não é? E isso se faz com determinação, com coerência. Obviamente, a gente fez uma lei orgânica, a Fernanda aqui está de prova, que a nossa outra durou 30. Essa pode ser que chegue aos seus 50 anos, porque ela foi muito bem elaborada, né? Ela foi estudada. Tem temas ali que as pessoas gostando ou não, são temas atuais da sociedade. Não é? Então, que na outra não existia. Então a gente teve aí essa preocupação, por isso que ela demorou. Obviamente não foi o que a gente queria. A gente queria ter entregue ela no dia 16 de maio, entregamos ela em julho, dia 12 de julho, mas eu acho que foi um grande documento, e esse é um dos marcos daquilo que eu falei, que os vereadores têm que honrar aquela casa, gostando de vereador A, B ou C, tem que honrar a casa, tem que honrar o parlamento, porque esse parlamento vai deixar sua marca. E uma dessas marcas é a entrega desse grande documento, que foi a Lei Orgânica, que nada mais é do que a nossa Constituição Municipal.
Bom, tem algumas participações aqui na nossa live no Facebook. Eusiane está mandando, desejando boa tarde, parabéns ao presidente da Câmara, está certíssimo, com certeza, esse assunto que estamos falando agora da Praça Getúlio Vargas. Tem também o Wendel do Vale, um abraço ao presidente, Augusto, obrigado. Também o Carlinhos do Kiko, vereador, entrou aqui. Parabéns, meu amigo. Parabéns a todos também, ao presidente. Legal. Obrigado.
Obrigado a senhora...
Eusiane.
Eusiane, obrigado ao Endel. Obrigado ao querido vereador Carlinhos do Kiko, que eu acabei de falar da nossa mesa diretora. Mesa essa que foi reeleita. Então, mostrando que o trabalho, o comprometimento dos vereadores. Então, ao Carlinho, a toda a sua família aí, seus amigos, o nosso muito obrigado por participar e nos ajudar na condução dos trabalhos da Câmara Municipal.
Bom, outro assunto que, outro tema que você tem abordado bastante, as famosas redes sociais.
Falando nas redes sociais, eu quero mandar aqui um beijo através das minhas redes sociais, porque eu sou bem arisco a isso. A Valete está me informando que está aqui a querida vereadora Instagram Facebook. A vereadora Vanderlei e o vereador Luiz Carlos Neves. Então, a vocês, meu abraço, meu carinho, meu respeito. Luiz Carlos é meu padrinho de crisma, já falei isso, eu tenho um carinho especial por ele. E a Vanderleia é uma amiga querida, que independente de política, estejamos nós ou não no poder, nós seremos sempre amigos, porque ela é uma pessoa que a gente tem muito carinho, tanto eu quanto minha família. Então, a vocês, meu muito obrigado. E aos demais que participam aí através das nossas redes. Quando eu digo que eu sou arisco nas redes, eu sou arisco por causa da desgraça do tal do essa peste de fake.
Ah, fake news.
Fake news. É. Isso é a maior praga da humanidade. Porque as pessoas não sabem usar bem o aparelho. Isso aqui é uma arma para a sociedade, mas bem usado. Então, eu vou continuar brigando, eu vou continuar lutando, eu vou continuar defendendo para que essas pragas de fake news sejam presos, sejam condenados, que haja realmente, através do Congresso, não é, uma política voltada para as redes sociais, que está sendo feita algumas normativas ligadas à internet. Porque não pode o cara falar o que quer, não é? E aí fica por isso mesmo.
É um
destruir
mal que
famílias, gente... criar problemas para a sociedade. Então, eu brigo e vou continuar brigando por isso. Porque eu acho que isso aqui bem usado não é para falar bem, não. É para criticar, sim, a falar a verdade. O nome já diz, fake news. Se a pessoa que está ali está atrás de um fake, é porque ela não tem coragem de falar o que ela quer e muitas das vezes ela está mentindo. E uma mentira, muitas das vezes, bem dita, acaba se tornando uma falsa verdade, que é uma pena, que é uma pena. Mas aí tem o trabalho para se brigar, para correr atrás, para provar, mas se deixa uma lacuna. Se deixa uma lacuna, muitas das vezes, até na vida dessas pessoas. Então, eu vou continuar lutando para que a gente possa realmente saber usar esse tão importante meio de comunicação, que são as redes sociais. Seja ela cada um naquilo que use ali, que aprenda. Eu não estou aprendendo, estou engateando ainda. A Valesca tem me ensinado, mas eu sou meio arisco ainda com isso.
Mas agora, esses fakes, ou principalmente essas pessoas, esses comentários que se alastram, vamos dizer assim, se torna um mal que te...
Isso é peste, isso é praga.
Mas atrapalha.
Isso é coisa do diabo.
Isso é capaz de tirar o sono?
Rapaz, tirar o sono não, que eu já disse, eu tenho uma consciência tranquila de tudo que eu faço. Eu sou bom de cama, eu durmo pra danar. Mas eu me incomoda, é porque mexe com a vida das pessoas. Não estou dizendo que os senhores já mexeram com a minha, não. Mexe com a vida das pessoas, como mexeram há pouco tempo agora, anunciando uma tragédia que não aconteceu. Não é?
Criar um mapa aí de tempo. Tempestade,
ficou todo mundo, eu fiquei no nervoso danado. Minha mãe mora em área de risco, várias pessoas nessa cidade moram em área de risco. Sim. E nós ficamos todos preocupados naquela tarde. Aí sentiram o sono, olha só.
Sim.
Entendeu? Mas foi provado à noite, graças a Deus, que era um fake. Aí eu vou falar, como eu falei, e o pessoal fica, ele às vezes exagera. Olha só, o dia que eu não tiver que falar com o meu coração, o dia que eu tiver que algum dos meus assessores, eles sabem o que eu estou falando aqui, que eles tiverem que escrever para mim falar, pode esquecer. Aí eu vou embora, realmente eu vou dormir. Entendeu? Porque eu gosto de ser o que eu sou. Falar o que eu penso. Eu claro que muitas das vezes eu pago por isso. Mas eu falo com o meu coração. Eu falo com a minha alma. Eu falo com o que eu acredito. Eu não gosto de coisa programada, planejada, o que eu tenho que falar. Eu fiz isso uma vez em Portugal, foi uma desgraça. Foi até Fernando que fez o discurso. Eu não falei nada do discurso que ele fez para mim. Foi uma coisa horrorosa. Porque os portugueses que entendiam a coisa falaram, ele está maluco, ele está falando outra coisa. E os estrangeiros ficaram acreditando no que eu estava falando. Porque eles estavam com a cópia da tradução. Mas os portugueses falaram assim, esse cara é maluco. Ele traz um discurso e fala outro. Eu sou muito indisciplinado para isso. Eu gosto de falar com o coração. Eu gosto de falar com a alma. Claro que eu tenho que me preparar para isso, para que eu possa, em algumas ocasiões, ter que ter uma coisa ali do assunto. Mas eu sou ainda indisciplinado para isso. É um defeito que eu tenho, que eu tenho que me organizar. Mas eu gosto muito de falar com o coração, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu defendo. Eu sempre defendo aquilo que eu acredito. E é isso que me faz, assim, talvez poder andar na rua e as pessoas falarem. Uns gostam de mim, outros não, uns me olham de cara feia. Mas eu respeito, o povo de Friburgo é muito bom para mim. Eu tenho muito que agradecer à sociedade de friburguense da forma respeitosa com que ela me atende, com que ela me recebe, sabe? Eu sou um privilegiado, eu tenho que agradecer a Deus a forma que essa cidade me recebeu na política, porque eu sou friburguense, mas da forma que, por tudo que Nova Friburgo fez por mim ao longo desses anos, por mim e pela minha família. Então, eu sou um homem que eu posso dizer que eu sou abençoado por Deus, porque o povo de Friburgo, todos, mesmo aqueles que não são meus eleitores, que não gostam de mim, mas me respeitam. Então, eu sou muito feliz pela forma que a população me recebe.
Eu costumo dizer, pegando um pouco da sua frase, que igual coruja na rede social, eu também só fico olhando algumas coisas.
Eu na rede social eu sou igual coruja, não falo nada, só presta atenção. Só. Coruja eu não falo, só presta atenção.
Só observa.
Porque tem coisa que não vale nem a pena. E se eu falar, vai dar ruim. Aí eu fico quieto.
Agora, umas falas que eu vi num desses grupos, dizendo o seguinte, abre aspas, os políticos só pensam neles e não na população. O que você acha dessa declaração?
É verdade. Eu só penso em mim. Tanto é que eu estou nesses mandatos todos, minha família sofre, minha filha pequena vive, coitadinha, com 5 anos, com uma, não vou dizer uma depressão, mas uma falta do pai.
A falta do pai, né? A presença ali.
Uma ausência, porque eu me dedico ao que eu faço, com mais de 17 horas por dia de trabalho. Os políticos pensam, eu penso política. Não sei se eu penso em mim.
No bom sentido da palavra,
eu penso
na nomenclatura.
Política. Agora, uma política voltada para a sociedade. Política não é aquela política do varejo, política de, sabe, de pacote, política no conteúdo do atacado, de atender a todos. Como eu disse no interior, no início do programa, não só aqueles que votaram, mas a sociedade que paga o meu salário.
Agora você é um vereador da
agora,
cidade.
Realmente a população tem razão de falar isso. Por quê? Porque a população está magoada, a população está ferida. Agora que nós estamos dando um passo, não é goste ou não, houve uma mudança significativa. A prova disso é uma mudança significativa no Congresso e de 85% no Senado. Obviamente, a população optou por votar em pessoas de farda, de toga e empresários. Uhum. Não sei se é a solução, mas optaram. Agora, volto a dizer, eu não tenho vergonha de ser o Alexandre Cruz de Nova Friburgo, que anda nas ruas, um ex-seminarista, um rapaz que trabalhou de garçom, que engraxou sapato na praça, que vendeu picolé e que venceu através do trabalho. Só que na vida pública, aí talvez seja isso que as pessoas falam, se os políticos pensam só nele. E é verdade. Na vida pública você tem duas opções. Ou você faz a opção, presta bem atenção, isso é um fato, não é? Pelo patrimônio público, político, ou você faz uma opção pelo patrimônio financeiro. Eu fiz uma opção pelo patrimônio público, pelo patrimônio político. E é esse patrimônio político que me dá condições de eu poder andar nas ruas, não é? De poder, claro, não, como eu disse, não sendo unanimidade, mas as pessoas respeitando a minha posição. Porque eu quero continuar assim. Eu quero continuar assim. Isso eu optei por vida. Isso está no meu DNA. Isso foram meus pais, foram meus avós que me ensinaram. Então não quer dizer que todo político é safado, todo político. Não, não. Tem que separar o joio do trigo. Aqueles políticos safados, a população tem a obrigação ética e moral de não retorná-los aos cargos. É uma lástima nós temos hoje, de novo, um cretino, um mau caráter como Renan Calheiros, de novo no Senado. Graças a Deus, os senadores, talvez por medo da sociedade, não votaram nele para presidente, porque ele ia ganhar. E conseguiram. Graças a Deus, nós vimos alguns políticos aí, como a família Sarney, não retornarem ao poder. Mas nós vimos o Jader Barbalho retornar, nós vimos o próprio, que eu acabei de falar, Renan Calheiros elegeu o filho governador das Alagoas. Então, ainda é aquela política do coronel. E isso o Sudeste, isso o Rio de Janeiro, e isso Nova Friburgo, mesmo sendo uma cidade tradicional, ela tem acordado. Ela sabe os seus filhos que ela tem. Ela sabe os seus filhos que estão na política. Ela sabe os filhos que ela pode contar na hora do aperto. Ela sabe os filhos que, mesmo muitas das vezes sendo firme no que fala, tem um amor pleno por essa cidade, se dedica a essa cidade, não é? Eu acho que hoje, aí que eu digo das redes sociais, da importância das redes sociais no que diz respeito em falar a verdade. Então eu acho que quando a população diz o que você disse, que políticos só pensam nele, infelizmente ainda tem alguns que pensam neles. Mas tem aqueles que realmente se dedicam, e esses têm que ser realmente reconhecidos e a população avaliar. E aqueles que realmente só pensam neles, a população pode pensar neles de uma forma muito clara, não retornando eles ao poder. Eu acho que a pior coisa para um político é perder a eleição. Então a população tem ali a maior arma na sua mão, que é o voto. Não é que é o título de eleitor, dela chegar e falar assim, não vou votar nesse desgraçado porque ele acabou com a cidade, ele acabou com o Estado, e aí tirar ele de vez do cenário político. Aí sim você vai estar fazendo uma renovação para que você possa acreditar em dias melhores na cidade, no Estado e no país.
Bom, como você enxerga aí esses cenários que se formam nos âmbitos estadual e federal, com as nomeações, baixas, delações, enfim?
Olha, as delações é muito, muito bom. Eu só lamento que o governador Cabral tenha lembrado de tudo agora muito, muito depois dos fatos acontecidos, depois do Estado quebrado, depois dos idosos passando dificuldade, fome, professores tendo que alugar suas casas para morar com parentes para poder sobreviverem, não é? Médicos aposentados que tiveram que ir morar em outro país e alugar a casa aqui para poder ter uma qualidade de vida melhor na velhice, não é? Os canalhas estão presos. Mas a sociedade mostrou que tem realmente mudanças significativas. Nós nunca imaginamos ter um presidente da República, governadores presos. E temos. Agora, a política atual, eu ainda vou te dizer que ainda está meio soça. O presidente uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, e fica aquela instabilidade, aí a moeda sobe, desce, o câmbio vai lá em cima e volta, porque isso é de qualquer país. Agora, tem que ter uma conexão entre eles, entre ministério e presidente. Não me diz respeito, eu estou cá embaixo, vou fazer o meu, torcer para que ele faça o melhor.
Sim.
Agora, o governador também está lá, a trancos e barrancos, fazendo lá as suas mudanças. Não votei nele, não é? Reconheço isso, mas sempre torci para que ele e o presidente Bolsonaro fizessem o melhor governo do mundo, para que nós pudéssemos ter aí no Brasil e no Estado do Rio um país e um Estado recuperado, principalmente um Estado que passa por grandes problemas na sua agenda fiscal. A agenda fiscal do Rio de Janeiro não vai se resolver em 4 anos. A agenda fiscal do Rio de Janeiro hoje, ela teve um colapso muito grande devido à corrupção do Cabral, não é? Mas eu acredito que eu acredito que no final desse ano nós vamos poder fazer uma avaliação melhor de que o que está acontecendo de evolução no Rio de Janeiro e do que está acontecendo de evolução no Brasil. No Rio de Janeiro, o que me preocupa ainda é a agenda fiscal. A agenda fiscal, ela ainda está bem comprometida, porque realmente ela foi destroçada pelo Cabral. Então, a gente tem aí essa impressão que não vai se resolver em 4 anos.
Bom, polêmica sobre o canto do hino nacional nas escolas. Patriotismo ou mimimi?
Olha, todos sabiam quem era Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito. Respeitar a maneira dele trabalhar. Eu fico muito feliz, por um lado, vão até me criticar, porque eu, lá atrás, em 2007, você vê, há mais de
quase 12 anos.
12 anos eu criei uma lei. Esse vereador criou uma lei em 2007, no mandato de 2007, obrigando. Então aí também, é que eu te falo, tudo é o momento, é a internet. Eu, naquela época, não tinha redes sociais.
Se tivesse,
em 2007, eu criei uma lei obrigando as escolas do município a cantarem o hino nacional e o hino de Nova Friburgo uma vez por semana nas escolas. Eu acho que isso é ser patriota, assim.
Sim.
Isso aí, independente, gente, de... nós temos que parar com essa esquerda radical e essa direita radical. O extremo não é bom, né? Mas nós temos que defender aquilo que o país tem de melhor, que é a sua cultura, que é a sua raiz. Nosso hino é maravilhoso. Nós fazíamos Pátria Unida. O ex-vereador Marcelo Berlinda me sacaneia, que brinca comigo, que eu ainda empurrava todo mundo, aquela coisa de criança, não é? Mas nós tínhamos disciplina, autoridade, austeridade, respeito. Quando eu disse outro dia lá, me criticaram. Agora você tem que ter o politicamente correto. É um perigo eu falar, porque muitas das vezes... Mas eu falo o que eu penso. Antigamente a gente levava varada de avó, de avô. Eu sou apaixonado pelos meus avós. O homem que eu sou hoje é pela educação que eu tive. Hoje você não pode dar um tapinha no bumbum da criança, porque, tá agredindo, tá isso. E você tem visto aí muitos jovens e adolescentes espancando o pai e a mãe. E aí? Então, é um perigo. A educação tem que ser discutida de uma forma que o pai não pode perder a autoridade. Quem tem que educar filho não é professor, é pai, mãe. Os filhos já têm que ir educados para a escola. A educação que se dá na escola é outra. Tem professores apanhando em sala de aula. Tem professores sendo agredidos em sala de aula por jovens, por adolescentes, por delinquentes. E que quando são chamados à responsabilidade, vem lá os direitos humanos ou vem lá o conselho tutelar e defende esses jovens. E aí como é que fica aquele professor? A lacuna, a sequela que fica naquele professor. Nós temos inúmeros professores do estado do Rio de Janeiro, o senhor sabia disso, Guto? Que estão fora de sala de aula, doente, tomando remédio por agressões, não só por agressões físicas, mas psicológicas. Então, eu falo sempre na minha casa, quem tem que educar os filhos são os pais. Os filhos têm que ir para a escola com a educação de casa, do berço de casa. Eu vim de uma família pobre, uma família humilde, que não tivemos oportunidade de fazer universidade, de ir para escolas particulares, sempre estivemos nos bancos das escolas públicas. Mas eu sempre tive respeito pelo... Era bagunceiro. Ninguém está dizendo aqui que nós éramos santinhos de... Mas éramos bagunceiro. Mas era uma bagunça sadia. Havia respeito pelo professor. Chamava os professores de tia. De tia. Tia Lúcia, que me encontrou essa semana lá numa loja em Conselheiro Paulino, tia Virgínia, tia Lavínia, dona Elcia, tia Elcia, grande diretora da escola João Bazetti, tia Cirleia, tia Nilce, sabe?
Todo mundo,
são
legal.
Professoras, que tia Regina do Perissê, são professoras que cuidavam da gente, que nós, por sermos muito pobres, davam para nós uma marmitinha daqueles antigos... Cleibão de 1 quilo, para nós levarmos comida para casa que sobrava da merenda escolar. Macarrão com ovo, risoto. Isso era a escola de antigamente. Não era essa escola que querem transformar aí e que tem que se ter o politicamente correto. Olha só, cada um no seu quadrado, cada um defenda aquilo que acredita, mas defenda com respeito aos demais, porque é uma realidade muito grande de um ditado popular muito antigo: o respeito começa onde termina o do outro.
Verdade. Poxa, legal. Legal. Bom, para a gente já terminar, como fica os trabalhos da Câmara agora, período de carnaval?
Normal. A Câmara
hoje
fez duas sessões ontem.
Parte interna.
Porque, não, hoje está lá funcionando. Os vereadores que quiserem trabalhar é Sim. interno, mas está funcionando. E nós temos terça-feira feriado, não é? Quarta-feira de cinzas, quinta-feira. Vai trabalhar, mas não terá sessão, porque foi feita ontem duas sessões, mas a Câmara funciona normalmente.
Muito bem.
E quarta-feira, convidar a população, né, de Nova Friburgo, não é meu papel, mas eu gosto, que possam participar respeitosamente das apurações, ver qual escola, qual bloco que vai ganhar, cada um dentro da sua...
Sempre dentro do respeito.
Né, possa aí estar torcendo e que as co-irmãs aí possam estar fazendo um belo carnaval, que Nova Friburgo, eu tenho, não tenho dúvida, Nova Friburgo é o segundo maior carnaval do estado do Rio de Janeiro, né? E que também aqueles que vão para o retiro espiritual, os irmãos evangélicos, os irmãos cristãos católicos, eu como cristão católico sei dessa importância daquelas pessoas que vão fazer um retiro espiritual, aqueles que vão para o interior, aqueles que vão para a praia, aqueles que vão para as cachoeiras, que o façam com amor, com respeito, sabendo que é muito bom viver tudo isso quando se tem o que nós acabamos de falar, o respeito pelo outro, né? Então eu acho que eu torço muito, peço muito a Deus que seja um excelente carnaval e que Friburgo tenha um carnaval da família, que as famílias vão para a rua, que as crianças vão para a rua. Logo eu vou estar com a pequena Maria Vitória na rua, participando com ela, mostrando com ela, para que de pequeno possa aprender no seio da família o que é o respeito, o que é fazer um bom carnaval.
Muito bem. Bom, para a gente terminar, começam hoje os festejos de Momo, marcando assim o início do carnaval. Deixa aí uma mensagem para a nossa população e desde já, muito obrigado por sua participação.
Como eu falei agora, uma mensagem de otimismo, né, de respeito, que seja um carnaval proveitoso para todos aqueles foliões que vão para a rua. Eu quero hoje cumprimentar o Bloco Maluco Beleza, Predial Primos, que eu sou fã, né, Bloco das Piranhas, né, todos aqueles que gostam, que possam ir para a rua hoje para os blocos participarem nessa abertura oficial do carnaval logo mais. Dizer que nós estaremos na rua, cumprimentando a população, não é? Aplaudindo os blocos, aqueles foliões que gostam e torcendo, pedindo a Deus que não haja violência e que nós possamos estar juntos, porque nós sabemos que isso tudo é um trabalho que vem durante todo o ano, não é? Não é chegar a botar a bloco e a escola na rua. Sim. Isso aí, os apaixonados nas comunidades trabalham incansavelmente, fazem almoços, fazem rifas, trabalham nos barracões para que façam aquela cerimônia maravilhosa, aquele desfile de uma hora e quinze. Então eu desejo a todas as escolas da cidade, a todos os blocos, um excelente carnaval. Parabéns por vocês, né, levarem a cultura, essa grande beleza do carnaval para a sociedade friburguês e que nós possamos continuar sendo esse segundo melhor carnaval do estado do Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês, excelente final de semana, excelente carnaval e fiquem todos com Deus.
Certo, obrigado Alexandre, obrigado a Fernando, a Gisele e a Valesca, que estiveram aqui presentes com a gente no estúdio. Participação então hoje do vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. A gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima quarta-feira de cinzas, a 1 da tarde. Amanhã tem reprise dos programas da semana do Rádio Câmara, a partir das 2h25 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana, responsabilidade na curtição do carnaval, a todos que estão também nos seus retiros, também tranquilidade a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde.